Stanno Ar.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Podcast.
Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou Rodrigo Marchetti e hoje vou falar para vocês sobre esta produção britânica que deu aí o que falar nos festivais e recentemente entrou para a lista dos 1001 filmes que você deve ver antes de morrer. Mas antes, vamos àqueles recadinhos marotos. Quer ficar por dentro de tudo que vai rolar nesta temporada do programa? Então tem que nos seguir lá no nosso Instagram, @profondorossocast. E se você tem dicas, sugestões ou pedidos, quer participar de um programa aqui comigo, manda um e-mail lá no profondorossocast@gmail.com. Beleza? Então prepare aí sua água, seu café, a sua cervejinha. Lembrando só que se beber, não vire nazista.
Well done.
E vamos ao filme do dia. Uma jovem enfermeira acaba de receber alta psiquiátrica, agora encarregada dos cuidados de Amanda, uma dançarina aposentada devastada pelo câncer. A fé fervorosa de Maud rapidamente se transforma em uma obsessão de que ela precisa salvar a alma da mulher antes que ela seja condenada eternamente ao inferno. Entretanto, forças sinistras e o seu próprio passado pecaminoso ameaçam por fim a sua sagrada vocação. E o filme de hoje é Saint Maud, de 2019, e Saint Maud tem o roteiro e a direção de Rose Glass.
A partir de agora, esse programa terá spoilers.
É isso aí. A partir de agora, esse programa terá spoilers, né? Então, se você ainda não assistiu Saint Maud, tem no Google Play Filmes, pode alugar, comprar, ficar para você para sempre, forever. E esse, já avisando aqui, que é um daqueles filmes que é bem difícil fazer uma análise aprofundada sem deixar escapar aí algum spoiler. Então, estejam avisados, assistam o filme e depois voltem aqui, porque aqui eu vou tentar fazer aquela análise aprofundada.
Ajuda o maluco que tá doente!
Bom, jovens, hoje então vou falar para vocês aí sobre este filme surpreendente, que foi surpreendente em vários aspectos. O primeiro deles é que ele tem aí aproximadamente 1 hora e 28 minutos, onde em 53 minutos muito pouco ou quase nada acontece, e eis que perto dos 8 minutos finais ali, o terror mais visceral, se podemos dizer assim, aparece. E o filme acaba. Então eu confesso para vocês que depois dessa primeira vez que eu assisti o filme, eu realmente não sabia muito o que falar sobre ele, depois que ele acabou, né? A primeira impressão que eu tive era de que se tratava de um drama com um ato final de filme de terror, diferente da linha do Ari Aster, né? Que ele pega aquele terror cotidiano, que eu gosto de chamar assim, não sei se poderia se encaixar esse termo, mas transformar esse drama, esse dramão cotidiano em um terror bem visceral, né, como ele fez aí no Hereditário e no Midsommar, mas esse filme não tem essa pegada, ele faz isso de uma forma bem sutil, né, então eu precisei reassistir ele e analisar algumas coisas mais a fundo.
Confessa que arrombou o apartamento.
Bem, eu sou safada.
Pra poder trazer uma análise mais assertiva pra vocês e realmente entender o que eu entendi do filme. Né, porque da primeira vez que eu assisti eu consegui pegar muito pouco das referências e assistindo uma segunda vez, né, entender que ele é um filme ambíguo, que a trama não é explícita, né, onde todo mundo vai ter a mesma interpretação sobre o filme, e isso é proposital. Ele é um daqueles filmes que depois que ele acaba tu fica pensando nele, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça aí criado pela diretora Rose Glass, né? Guardem esse nome aí, uma diretora e roteirista do filme também, extremamente talentosa, e é muito bacana, muito legal ver várias diretoras e roteiristas, né, se aventurando aí no cinema de gênero, nos filmes do cinema do gênero de terror, dos subgêneros aí do cinema fantástico. Então é uma grata surpresa aí. Tem um outro filme que eu quero trazer também ainda no podcast, quem sabe no próximo mês aí.
Uhul!
Que também tem uma diretora, né, que é, parece ser bem legal, mas eu queria começar a análise já desmentindo a sinopse, porque em nenhum momento do filme é dito que a personagem da Maud esteve internada em um hospital psiquiátrico ou alguma coisa do tipo. Quem escreveu a sinopse em português deveria ter alguma informação que nós, meros telespectadores, não temos. Algumas coisas do passado da personagem é subentendido durante o filme, mas nada é explícito. A diretora em nenhum momento ela diz, ó, é isso. Quando eu digo que o filme é ambíguo, é porque ele pode ser interpretado de duas maneiras, ou mais até, né? Eu consegui enxergar duas formas, muito baseado na bagagem que a pessoa carrega. Se ela tem uma visão mais religiosa, né? Se ela vem de um viés católico, cristão, que teve essa criação, ela vai interpretar o filme de uma forma, né? Ela vai estar mais aberta a interpretações que envolvem o espiritual, o religioso. E a pessoa que é mais cética, né? Ou que fica aí dentro do ateu, do agnóstico, da ciência, vai ter uma interpretação diferente do filme. Então, por isso que, para mim, ele se torna ambíguo. Podem haver duas ou mais interpretações sobre a trama do filme. E assistindo uma segunda vez é que eu fui realmente conseguir ver isso. Porque a primeira impressão parece um drama que só tem terror no final. Mas a diretora ela vai colocando esse terror, né, de conta-gotas ao longo do filme. E vai cozinhando a gente em banho-maria até realmente explodir a fervura no final. De uma forma sucinta, né, posso dizer assim, mas bem efetiva. Mas falando sobre a trama do filme em si, a gente acompanha a Maud, que é uma enfermeira com um passado obscuro. Isso fica muito claro desde o início do filme. E esse passado dela não é trazido à tona por diálogos expositivos. Como eu disse, ele é dado de um conta-gotas. Mas a gente acompanha a solidão desse personagem desde o início. A única companhia que ela tem no pequeno quarto que ela vive, ali, apartamento, é a companhia de Deus, a quem ela se refere dessa forma. Ela conversa com Deus, conta sobre o dia dela, conta sobre as perspectivas dela em relação ao novo trabalho, que é para ser uma enfermeira, né? E aí desenvolver cuidados especiais com Amanda, que é essa ex-dançarina que foi diagnosticada com um câncer terminal. Então ela precisa de cuidados especiais, necessita de cuidados especiais de uma pessoa que esteja ali 24 horas por dia, que vai ajudá-la com medicação, com banho, fazer as refeições. Então é como, quase como se fosse um cuidador de idoso, mas bem específico, né? Um acompanhante ali. E ela busca muito esse propósito, né? Conversando com Deus, o propósito da vida dela. Dá a entender que é essa fé vem após um momento conturbado, aí, um passado negro dela, que não fica até então no início do filme bem explicado. Ela chega na casa da Amanda. Amanda é uma dançarina aposentada que teve uma fama, fez sucesso, né, conseguiu acumular uma fortuna, pelo que se entende. Ela mora numa casa muito bonita, muito grande, uma espécie de mansão no alto de um morro, tudo. É uma pessoa muito culta, com muitos livros e etc. Também excêntrica, né? A gente pode usar esse adjetivo, mas qual artista não é, né? Acho que isso também faz parte do processo criativo. A gente acompanha a rotina delas desde o momento que ela entra com a Amanda, que é um pouco mais fechada, e aos poucos a Amanda consegue extrair algumas coisas da Maud, e ela vê a abertura então para explicar para ela por que ela, por que não, né, mas a busca dela pela religião, porque que ela acredita em Deus, né, e tentar dar uma explicação para Amanda que aquele sofrimento que ela está passando é um sofrimento temporário, que existe muito mais do que ela está vendo agora, e ela tenta trazer então esse conforto para Amanda, que não tem, né, uma possibilidade de tratamento. Ela vai eventualmente morrer em decorrência do câncer, e a Maud explica para ela uma das coisas que no filme é colocado de uma maneira estranha, e aí também fica aberto a interpretação, mas causa uma certa estranheza, que a Maud diz que ela consegue ouvir, né, essa presença divina, ela consegue falar, e que muitas vezes é como se ela se sentisse tocada, né, como se ele estivesse dentro dela.
Ai, que delícia!
E isso causa uma sensação muito boa e tudo. A maneira como o filme demonstra isso é quase como se ela estivesse em êxtase ali, se contorcendo e tudo. E há um momento em que a Amanda compartilha, né, dessa presença, entre aspas, divina. Eu vou colocar assim, porque nunca é afirmado dessa forma. Depois a gente vai ter outros indícios de que pode ser uma presença diferente. E isso aproxima as duas, né, ao ponto de a Amanda então falar a frase do filme que vai mudar, né, que vai aí desencadear os próximos acontecimentos, que é chamar ela de minha pequena salvadora. Naquele momento, a Maud, então, na sua solidão, na sua busca por propósito, busca por aprovação divina, entender o que ela está fazendo ali, ela entende que o propósito dela é salvar a alma daquela mulher antes que ela morra, que apesar do passado, apesar da situação que ela está, apesar do sofrimento, ela conseguiria salvar a alma dela, e ela entende que esse é um propósito muito melhor do que apenas cuidar dos doentes, dos enfermos e tudo, né? Então a gente passa por algumas, tem algumas passagens onde ela interfere no relacionamento que a Amanda tem, e isso desencadeia, né, uma sucessão de atos aí que vão causar a demissão da Maud, e ela vai entrar numa espiral aí de loucura, né? Ela acaba reencontrando uma outra enfermeira que trabalhou com ela no passado, que questiona ela que se depois de tudo que aconteceu ela ainda trabalha como enfermeira. O filme não se aprofunda muito nisso. Ela parte para a noite, então, decepcionada, né, achando que a culpa disso ter acontecido, de ela não ser aceita, foi interferência de Deus, que se ela está passando por isso, que era uma fiel seguidora, uma fiel prestadora, né, de auxílio, ela estava passando por isso, imagina então as pessoas que não acreditam ou que vão sentir, vão contra Deus de alguma forma e tudo, mas isso faz com que ela se revolte e deixe, né, tem um momento de fraqueza e deixe essa fé, essa peregrinação de lado e vá sair na noite, beber, né, tentar procurar uma companhia, e ela acaba encontrando, acaba passando a noite junto com um cara lá e tudo. E nesse momento, né, nessa noite, nessa cena aí, a gente tem alguns flashbacks que remetem ao passado dela. Então dá a entender, pelo menos na minha visão, que ela teria sido responsável pela morte de um paciente enquanto ela era enfermeira. E isso vem atormentando ela, mas isso parece muito superficial, baseado na profundidade da personagem e nos traumas e nessa obsessão que ela apresenta. Então não parece ser somente esse fato em si. Só que ao mesmo tempo isso é o estopim para que ela então tenha uma iluminação, abre aspas, divina mesmo, né, onde ela sente presença, ela vê luzes, ela vê o personagem em si, vê coisas que a gente não vê. Isso é um toque aí magistral da diretora, mas o que a gente vê também pode ser interpretado de uma forma assustadora ou não, aonde o corpo dela flutua aí, e ela então arrependida, né, entende que ela teve um momento de fraqueza e que espécie de serva seria ela se no primeiro momento de fraqueza, na primeira decepção que ela tem, ela abandonasse a fé dela. Então ela resolve praticar um ato de mortificação corporal. Para quem não tiver familiarizado com esse termo, é automutilação com o intuito de purificar os pecados, com uma penitência para aquela noite pecaminosa que ela teve. Então ela coloca pregos aí dentro dos tênis dela e parte numa caminhada, né, de purificação. Ela tinha visto na noite anterior a Amanda com uma outra enfermeira e ela começa a buscar de novo, né, esse propósito, é investigar a vida dela, tentar pegar informações com a enfermeira essa que está trabalhando com ela. Ela descobre então que a Amanda está próxima de morrer, né, ela não tem muito tempo, então ela volta a buscar esse propósito, se torna uma obsessão de novo, de que não resta muito tempo para que ela salve a alma dela. E aí então a gente tem a primeira vez no filme onde a gente vê essa presença, abre aspas, divina, falar com ela. A gente já tinha visto em alguns momentos no filme algumas coisas se mexerem ao fundo, uma toalha cair, né, esses fogos, essas luzes, que até então boa parte dela só o personagem assistia, a gente ouve essa voz. É uma voz gutural, é um idioma que, pelo menos para mim, não foi interpretado como um idioma convencional, tipo inglês, francês, alemão, sei lá, alguma coisa assim que possa ser compreendido. Então parece ser uma língua antiga, né, e fala sobre que ela sabe qual é o propósito dela, que ela entende que essa vida é apenas um jogo, que existe um propósito maior sobre tudo isso, que ela sempre soube o que fazer. Então ela decide se preparar para salvar a alma da Amanda. A gente vai se encaminhando para o final do filme. A gente tem uma cena bem intensa onde a enfermeira que trabalhou com ela no passado vai até o apartamento dela conversar com ela. Esse silêncio do personagem da Maude durante essa cena nos passa uma sensação de que algo muito ruim pode acontecer a qualquer momento, porque nesse momento do filme ela já está transtornada. Ela já está obcecada em cumprir a missão dela na Terra. E a gente se encaminha para o final do filme, aonde ela vai para a casa da Amanda. E a gente tem o desfecho final do filme. E eu confesso que tem uma cena bem assustadora no filme, que me pegou desprevenido aí. Eu tomei um susto, né? Até tive que voltar para assistir de novo. E eu, pô, tomei um cagaço aqui do nada, né? A gente tem o desfecho desse ato final. Né, obviamente eu não vou abrir aqui para vocês o que acontece. A gente tem o desfecho desse ato dela indo na casa da Amanda e posterior a isso o que acontece, né, que seria a conclusão aí, o encerramento da missão da Maude na Terra. E esse final específico, novamente, ele deixa aberto a interpretação, mas desta vez a diretora em si coloca duas cenas similares, né, como se fosse dois pontos de vista diferentes, o ponto de vista da personagem da Maud e o ponto de vista de quem está assistindo de fora o que está acontecendo. Então a gente não sabe ao certo qual é a realidade, se a realidade é o que está na cabeça da personagem ou é o que a gente está vendo, ou se esses dois caminham em paralelo, né, no final do filme. E é um final extremamente efetivo e que deixa essa sensação ruim de que quão vazio é a vida sem um propósito, né? Como é triste essa alma perdida da Maud vagando aí em busca de aceitação social, em busca de um propósito, de por que que ela tá ali, qual é a missão dela, o que que ela precisa fazer, qual é o objetivo dela. A questão também de ela entender que todo sofrimento que existe na Terra, eu preciso procurar um adjetivo de propósito, porque eu só consigo pensar nesse, mas deve haver um motivo para aquilo. Ela chega a falar para um pedinte, um mendigo que está na rua, que Deus não desperdice o sofrimento dele. Então ela tem isso intrínseco nela, de que através do sofrimento vai haver uma iluminação, né? Ela busca essa espécie de, não sei a palavra, martirizado, né? Martirização, não sei se existe, mas que todo mundo seja uma espécie de mártir, então, que através do sofrimento, que esse sofrimento ele precisa existir além disso. Então o filme ele dá essa sensação no final, e como eu comentei, ele é um filme que faz pensar a respeito, tanto do ponto filosófico, ponto religioso, o ponto psicológico do personagem e de que, do meio que rodeia ele, e eu acho que é um trabalho excelente, tanto de roteiro, de atuação, de direção. A fotografia do filme, ele é uma fotografia opaca, né? É uma fotografia sempre com cores muito sem vida, né? Em nenhum momento existem cores fortes no filme. É muito minimalista as cenas onde o personagem da Maud tá no apartamento, esse cubículo, esse confinamento que ela tem, como quando ela tem um contato com o mundo exterior, digamos assim, né? Aquelas pessoas que ela tenta se socializar, ser incluída naquele meio, como aquilo parece um mundo de cabeça para baixo para ela, né? Isso é até feito uma brincadeira com fotografia. E o ponto principal do acerto do filme é exatamente esse ponto que eu não entendi a primeira vez que eu assisti, que é te dar o terror a conta gotas, e que ele é um terror de personagem, ele não é um terror dentro da história, não é como se existisse uma ameaça física, ou uma ameaça que possa ser vista, ela está ali, mas ela está dentro de um personagem, e aos poucos essa ameaça ela vai se revelando, só que aí também vem a questão do entendimento de qual personagem vem essa ameaça. Né? Se esse terror, esse personagem, essa ameaça, ela está na Maud ou ela está na Amanda, né? Então é uma coisa, ou ela está no ambiente. Então isso é uma coisa que não fica bem clara, pelo menos para mim não ficou, né? Então quem quiser aí, manda para mim o que que achou, qual é a sua interpretação do filme, mas eu posso dizer que é um filme merecedor aí de estar na lista dos melhores aí, e foi uma grata surpresa aí dessas produções recentes aí de 2019 para cá.
Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast.
E aí, será que temos curiosidades para esse filme? Sim, temos algumas. A primeira delas é que a diretora e roteirista Rose Glass escreveu uma história de fundo mais explícita para Maud, mas removeu parte dela no final draft, ali no rascunho final do roteiro, porque ela achou muito semelhante a Carrie, do livro do Estevão Damas, dizendo, abre aspas, nos primeiros rascunhos a história de fundo do personagem era bem diferente. Ela teve uma educação religiosa extrema, foi para a escola católica e todas essas coisas. Mas parecia uma história que eu já tinha visto antes e não era uma que eu particularmente estava interessada em recontar. Fecha aspas. Pois é, amiguinhos, pensando desta forma, podemos encontrar aí algumas similaridades com Carrie, a Estranha, do Brian De Palma, que a gente falou aqui também na segunda temporada do podcast. A próxima curiosidade do filme é que no início, quando a Maud olha para os posters ali dos quadros das peças e dos shows que a Amanda fez no início do filme, no armário, né, o primeiro que está no closet ali, se vocês olharem do lado esquerdo da moldura, pode-se ver 666, né? Nele, escrito ali, tem um K, 666, que é biblicamente considerada aí a marca da besta, a marca do capeta, dá pra ver em um dos posters de divulgação do show da Amanda.
É você, Satanás!
E, por último, então, apesar do filme girar em torno da religião e do cristianismo, nenhuma passagem ou versículo da Bíblia é citado, o que é comum em filmes que tem esse viés religioso aí, vide filmes de exorcismo, possessão demoníaca ou até mesmo o Invocação do Mal, né? Sempre é citado aí algum capítulo, alguma passagem da Bíblia, o que não acontece neste filme.
Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast.
E aí, ficaram curiosos para saber a minha nota, já que eu falei tão bem deste filme? Vão ter que esperar um pouquinho, porque antes nós temos a nota da crítica abalizada. No IBM, então, opa, segunda vez que eu erro o nome, no IMDB, então, com 31 mil votantes, esse filme ficou com uma nota de 6,7. Já no Rotten Tomatoes, a crítica deu 93% e o público deu 63% de críticas positivas. Então, olha aí, jovens, né? Uma nota alta para os padrões do IMDB aí. E a crítica especializada aí gostou bastante também desse filme. E eu acredito que eu tendo aí com a crítica especializada também para dar uma nota alta para esse filme, porque precisou aí, como eu disse, uma segunda assistida, né, buscar referências na internet também, né, de coisas que eu pudesse ter deixado passar batido, interpretações de outras pessoas, revisar algumas cenas do filme para encontrar, né, essas pequenas peças do quebra-cabeça que a diretora vai deixando pra gente montar no final, apesar que no final eu posso ter uma imagem completamente diferente no meu quebra-cabeça da de vocês, né? Mas eu acho que isso é um dos pontos altos do filme, ela não tomar partido na visão da história que ela quer contar, deixar uma história que pode ficar aberta a interpretações, mesmo que, no fundo, eu acredito que ela deixe no frame final do filme uma imagem que desmonta a interpretação ambígua, né? Mas depende muito de pessoa para pessoa. Eu mantenho aqui a minha posição de que eu acredito que o filme trabalha em duas linhas, para quem tem o viés religioso e para quem não tem. Mas o filme como um todo, como obra, ele é perfeito em diversos aspectos, principalmente nos aspectos técnicos, né? Como eu citei, roteiro, fotografia, direção. A direção é muito segura. A interpretação dos personagens é ótima, tanto dos personagens principais quanto dos personagens secundários. Existe um subtexto, né? As entrelinhas ali, muita coisa que precisa ser interpretada ou até mesmo a gente completar mentalmente aí esses gaps que ficam na história. E o terror de conta-gotas aí realmente conseguiu me pegar e me deixar muito feliz aí com o resultado desse filme. Então, por isso, a minha nota para ele é uma nota 9 redondo. Recomendo a todos aí que quiserem se aventurar a assistir esse filme. Vale a assistida, né? Vale a reflexão aí. Vale aí esse debate, então, sobre esse filme, sobre essa mensagem que o filme tenta deixar para nós no final. E vale também teorias, né, que vocês possam trazer aí para mim aqui, para a gente debater aí, quem sabe, aí, no futuro, a respeito deste filme.
Se prepara porque acabou, viu?
Era isso. Esta foi a minha análise aprofundada sobre Saint Maud. Vocês gostaram? Não gostaram? Quer mandar uma sugestão ou uma dica para eu colocar aqui no próximo episódio? Então manda aquele e-mail para nós no profundorosscast@gmail.com. E para ficar ligado em tudo que vai acontecer ainda nesta temporada, novidades, promoções e muito mais, tem que seguir a gente lá no nosso Instagram, @profundorossocast. Era isso. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Continuem aí curtindo este nosso programinha bacana e lembrando que no próximo episódio poderá haver polêmica, pois sim, falarei sobre Maligno de James Wan. Este filme aí que dividiu opiniões de crítica e público. É um filme maravilhoso? É uma porcaria? Saberemos no próximo episódio. Uma boa noite para vocês e até lá!